senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao GaruaCast, mais uma vez começando este programa maravilhoso diretamente dos nossos estúdios para você, querido ouvinte, acompanhar diversas novidades que estão acontecendo no mundo. E hoje, o tema de hoje é muito importante, porque a gente vai falar hoje sobre a questão do socialismo no século XXI, tá? Mas antes de começar, você que não é inscrito nas nossas plataformas de podcast, você pode achar a gente em todas as plataformas de podcast do mercado. Então entra lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Castbox, no Amazon Music e se inscreve para você receber notificação todas as vezes que a gente lançar episódios novos do GaruaCast. E para ajudar a gente, www.mídiasavançadas.com.br e entra lá no nosso Apoia-se. Você pode entrar no Apoia-se pelo site ou também apoia.se/mídiasavançadas. Lembrando que todos esses links, por serem links, é mídias avançadas, sem o C cedilha e com o C normal. Lucas Studart, como é que você está?
Estou muito bem, graças a Deus. Eu acho que é um papo muito interessante. Eu, pessoalmente, sofri muito com esse socialista do século XXI na minha faculdade de História, porque quem faz faculdade de História, normalmente, meu pai, é uma coisa desgraçada. Mas, então, acho que tem muita hipocrisia, principalmente para a gente apresentar, né? Então, vai ser bem interessante. Vamos lá.
Não é o socialista que é oprimido, geralmente? Você que foi oprimido pelos socialistas?
Pô, pelo amor de Deus, essa é mais uma hipocrisia, né? Porque quando uma pessoa que é liberal, né, e é de direita, tá num lugar onde ele é a minoria, ele é muito oprimido, ele é muito cancelado, ele é muito perseguido. Meu tema de banca de TCC já foi quase reprovado, porque eu queria fazer um paralelo com a Constituição de 1824. E eu apontava como a monarquia constitucional era melhor do que a república, isso para uma faculdade. É muito inaceitável quando você vive numa república. Então minha tese foi muito contestada, mas foi aprovada. Então é muito interessante, entendeu? A gente ver como é que funcionam as coisas.
Entendi. Bom, Paulo Leonardo. É Leonardo ou Leonardi?
Leonardi, com I no
Leonardi.
Final.
Não, porque senão vocês vão confundir com o outro Leonardo também, né? O Léo. E aí, como é que você está, Paulo?
Tranquilo. Eu gosto desse tema. Nossa, tem muita coisa para falar, se eu conseguir, né? Porque o tempo é curto.
Você ainda está em Floripa?
Fala, você fala muito. Tá em Floripa.
Chovendo. Você não sai da praia, né?
Aí é o GaruaCast. Aqui é a Tempestade Cast. A gente que está em Floripa, né, Gabriel? Aqui a gente está no Tempestade Cast.
Não, mas desmoronou uma estrada lá no Paraná hoje. Não sei se vocês viram. Que soterrou 21 veículos. 21 veículos.
Cara, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, alagou toda a serra, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro caiu uma coisa, meu, fiquei sem luz aqui.
Isso é Deus castigando vocês por serem cariocas.
O Espírito Santo, cara, abriu duas crateras no Espírito Santo que tá interditado, ninguém entra, ninguém passa.
Vai brincando com a natureza. Vai brincando com a natureza. Vão falando aí que não existe o aquecimento global, vão? Vão brincando. Aí temos também conosco hoje Gabriel Russo. Como é que você está? Seja muito bem-vindo. Nosso convidado participando pela primeira vez aí do programa.
Esse é o cara.
Pode se apresentar, fica à vontade.
Certo, muito obrigado. Eu estou muito feliz pelo convite. Queria agradecer principalmente ao Paulo, que estendeu o convite aí, mas também ao Studart, ao Dainese, enfim, a todos os nossos maravilhosos ouvintes. E eu acho que o tema de hoje é excelentíssimo, porque material não vai faltar, porque hipocrisia do socialismo é uma coisa que não dá nem para medir, principalmente no século XXI, você vê os chamados marxistas rasgando os escritos de Marx e se comportando de maneiras totalmente capitalistas, assim, quando não fascistas também, e isso é uma coisa assim que é risível, e qualquer pessoa que não está dentro daquela bolha esquizofrênica da esquerda consegue ver perfeitamente onde está morando toda aquela hipocrisia deles.
Mas aí, nesse ponto, que é bacana que você já fez uma introdução bacana aqui para a gente seguir o bonde, muito bom. Mas aí uma coisa que eu coloco no que você falou, que acho que é importante, que você tinha muito essa questão do Marx quando a gente estava falando do século talvez 20. E aí hoje em dia os caras são mais Gramsci, né? Que é aquele negócio de você ir pela cultura. aí, sabe, é a coisa mais baixa que pode ser feita na sociedade. Você influenciar a criança, né? A ter essas pautas de esquerda. E aí já era, porque já cresce. Pra você ter uma ideia, Gabriel, só pra você ter uma ideia. As pessoas que estudaram comigo no ensino médio, elas estão completamente doutrinadas pra esquerda. Assim, é impressionante. Você coloca uma ideia de direita, assim, hoje em dia, essas pessoas naturalmente, elas não estudam política, não estudaram política recentemente, mas você coloca uma ideia de direita lá, essas pessoas naturalmente, elas tendem a rejeitar essa ideia veementemente, porque elas estão acostumadas a um discurso de esquerda desde criança, e eu também estava, porque eu estava na sala de aula deles, eu fui doutrinado junto. Depois você pega o material didático, na época que eu tava no ensino médio, não vou nem falar que ano que é pra turma também não saber a minha idade, não tem necessidade disso. Mas você pega esse material didático, você vê o tanto de doutrinação que tem na matéria, no livro de história, Lucas Studart. No livro de história. Você já deve ter pego. Você já pegou livro de história?
Eu acho que todo
doutrinador.
Mundo... Doutrinador? Então, eu acho que eu vou dar um exemplo aqui que não é nem porque eu fiz história, mas se pegar o ensino médio, mais pra trás, todo mundo que fez história no ensino médio. Você pega ali aquele livro didático, cara, da Marilena Chaui, eu acho que toda escola particular adotava a Marilena Chaui. E aí tinha assim, tinha duas fotos, né? A do socialismo era um cara gordão, de cartola, com as definições ali como oprimir, não sei o que, bababá,
capitalista.
Esse é o capitalista. E no socialismo, no comunismo, tava lá igualdade, bababá, tinha um cara trabalhando assim, entendeu? Oportunidades para todos, era coisa maravilhosa. Isso realmente acontecia no ensino médio. Lá na faculdade, eu diria que é um pouco pior, porque muita gente ainda não se descobriu politicamente, até acha que é de esquerda, mas muitas vezes nem liga para política. E quando é lá, a pessoa começa a realmente falar de política. E aí ela começa a fazer coisas absurdas como, por exemplo, se você não é a favor dos direitos humanos, você é de direita, você quer dizer, se você é a favor dos direitos humanos, você é de esquerda. Mas na realidade, todo mundo é meio a favor dos direitos humanos, tá ligado? Não é uma coisa, é uma coisa que botaram de pecha, que a direita é contra os direitos humanos. Não é bem assim, tá ligado?
Não é isso, Studart. Não é isso. É que o que acontece é que essas ONGs de direitos humanos começaram a ir pra cadeia apoiar bandido. E meio que foda-se pras vítimas dos bandidos. Tem várias vítimas dos bandidos que saem bem fodidas disso.
Mas aí você fica, porra. Essa que é a coisa. Não é os direitos humanos, você falou tudo. São as empresas que dizem que defendem os direitos humanos. Mas eu acho que direitos humanos em conceito, todo mundo aqui vai dizer que é a favor, cara. Tem uma pessoa que com conceito não vai dizer que é a favor dos direitos humanos. Entendeu?
Mas o que acontece? A gente é a favor dos direitos humanos, de forma geral. Ou seja, eu sou contra um cara fazer uma barbaridade com uma outra pessoa. O caso deles é, o cara que faz a barbaridade com outra pessoa é uma pobre vítima da sociedade e você tem que proteger ele para que a sociedade opressora, capitalista, não maltrate mais ele, coitado. Agora que ele matou um trabalhador, tem que proteger ele para os direitos humanos dele não serem infringidos. Pois que ele sequestrou uma criança de 10 anos e fez a família dela chorar e apavorou a família dela e manteve a criança trancada num quarto escuro, assustando a criança, agora você tem que preservar os direitos humanos dele. E isso a gente é contra, isso faz de nós os monstros. Nós somos os monstros da extrema direita. Não existe direita para eles. Se não for socialista, você é extrema direita, porque você é contra os direitos humanos. Não,
tem vários casos. Tem vários casos, Paulo. Tem um caso, por exemplo, de um documentário do Brasil Paralelo, que é aquele documentário Entre Lobos, né? Tem uma eles contam a história de uma mãe que estava grávida, na verdade, uma mulher grávida, né? E ela foi esfaqueada enquanto ela estava sendo estuprada pelo esfaqueador. E aí ela falou assim, porque agora ele vai passar por uma uma sessão de tutela, né, com o juiz lá. Não é de tutela, é audiência de alguma coisa, eles chamam.
De custódia.
Isso, vai passar por uma audiência de custódia, porque talvez ele não sabia que era errado estuprar uma mãe enquanto esfaqueava ela pela barriga. Então, assim, realmente, né? É uma coisa muito absurda que é defendida.
Vou deixar o Gabriel falar, depois eu vou fazer uma parte aqui, porque é exatamente isso, cara.
Eu gostaria de fazer um fio ali com as ideias justamente neomarxistas que a gente fala ali. A gente tem a Escola de Frankfurt, que é bem famosa a defender esse tipo de coisa, que é mais a linha de atuação do PSOL. A gente tem ali Theodor Adorno, tem o Herbert Marcuse, que eles têm aquela ideia de que a vítima da luta de classes, ela não necessariamente tem que ser o proletário. Aí que nasce aquele marxismo cultural, né? A vítima da exploração nem sempre é o proletário, pode ser o bandido, por exemplo. E isso leva uma filósofa brasileira, que é muito ligada ao PT, que filósofa, entre aspas, né? Que nem pensa direito. Mas é uma filósofa que é muito ligada ao PT, que inclusive é discípula da Marilena Chauí, que é a Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi já foi numa entrevista falando que ela vê uma lógica no assalto. Ou seja, que você é uma pessoa que foi contaminada pelo capitalismo, e ali dentro daquele sistema você tem uma coisa que você precisa e você... está sendo oprimido, então é totalmente ok você ir lá e privar outra pessoa da sua propriedade para satisfazer o seu bel prazer, porque você está em um sistema de opressão. Mas outra coisa que eu também gostaria de falar, que é o ápice da hipocrisia, é que o socialista que diz defender os direitos humanos ignora completamente, eu acho que é o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade e que as pessoas têm direito de ter propriedades individuais ou coletivas, e eles simplesmente pulam essa parte dos direitos humanos e gostam de falar que eles são os grandes defensores da liberdade, quando na verdade eles defendem tirania na sua forma mais primitiva, que a gente tem como falar, porque o socialista é isso, ele tenta te impor a moral dele, sendo que ele não respeita as próprias convicções que ele tenta passar e fazer você engolir. Os direitos humanos incluídos aí, pelo amor de Deus.
Não, maravilhoso. E os métodos deles são extremamente asquerosos, né? Os métodos deles são extremamente asquerosos, né? Se você for pegar esses métodos de doutrinação de crianças, aquele discurso bonitinho, agora tá tendo um discurso aí que o Lula quer deixar passagem dos ônibus grátis no Brasil. Dono de empresa de ônibus mafioso tá comemorando. E a gente sabe que é mais privação de liberdade, né? Agora, não é eu vou ir pegar um ônibus de graça. Não, porque eu também nem pego ônibus, porque eu não gosto do serviço. Vou ser muito sincero, eu prefiro andar a pé, o que eu prefiro andar aqui em São Paulo, do que pegar ônibus. Ou de metrô, eu gosto do metrô. Agora, por exemplo, você fazer um contrato gratuito de ônibus, aconteceu isso em algumas cidades vizinhas aqui a São Paulo, que você tem agora mendigos morando no ônibus, já que é de graça. Eles podem entrar, não tem problema nenhum. Você tem um problema de que a empresa de ônibus vai receber sempre aquele dinheiro, então ela não precisa cobrar passagem, ela não tem uma questão de oferta e demanda para saber se está agradando os usuários. Então, os ônibus oferecidos para a população são péssimos. Então, é exatamente nesse ponto que você colocou. Do jeito asqueroso que eles retiram nossa liberdade, falando que estão dando mais liberdade para a gente.
Exatamente, cara. E eu acho que, principalmente quando eles deturpam, e o pior da esquerda, cara, como ele acusa do que você faz, né? Porque é exatamente isso, é uma hipocrisia absurda. E eu diria, a esquerda às vezes é mais, por exemplo, vamos falar aqui de uma relação de homem e mulher, vamos aqui. Hoje em dia as mulheres falam que tem dois tipos de homem, né? Tem o hétero top, que é o cara mais de direita, e tem o esquerdo macho, que é o de esquerda. Ela fala assim que o esquerdo macho, ele é aquele pai de pet, dono de samambaia, entendeu? De coque, óculos, sempre óculos só de enfeite, porque ele não precisa de óculos, é só
pra
fazer.
Ainda bem que eu não tô de coque hoje, pra vocês ficarem zoando.
adoro usar o seu coque. E você tem uma samambaia aí na tua varanda.
Então, não tenho samambaia nenhuma, não. Não, então, não tem.
Esse tipo de homem que não quer assumir responsabilidade porra nenhuma. Mas apesar, cara, esse homem que é o esquerdo ao macho, muitas vezes ele é o mesmo cara que passa a mão na mulher, é o cara que faz aquilo, não sei o quê. Mas pros amigos, ele tá lá na manifestação do Lula defendendo o direito das mulheres, entendeu? Enquanto o cara de direita é o cara que é taxado de ser homofóbico, de ser assediador, de ser imoral, de ser agressivo, enfim. Então essa hipocrisia também é outra, que é muito grande presente. Eu acho que em todo ser humano humano da esquerda, isso está na essência deles. E se a gente pega o comunismo, que é a base, né, lá no século XX, cara, não tinha nada do que tem hoje em dia, a cabeça é totalmente diferente. Eu ainda tento, sabe o que eu não consigo entender? Porque virou uma salada mista tão bizarra? Porque eles não podem mais defender aquele meio único de produção do Estado, entendeu? Então eles sabem, porque eles adoram a porra do iPhone deles. Então como é que a gente vai relacionar? É óbvio que aquele marxismo do século XX nunca mais vai ser aplicado, gente. Aquilo ali não existe mais. Por isso que essa evolução de hoje é muito mais perigosa, porque ela ataca por outras vertentes onde não tem uma revolução armada, entendeu? Não tem aquela coisa agressiva, não tem aquele discurso autoritário. Eles até se perpetuam no poder através da democracia, entendeu? Então é muito difícil, é muito complicado mesmo, e é pra não falar, vou falar que foda, entendeu?
Não, mas vejam também...
Posso fazer os comentários depois?
Pode fazer sim, mas ó, veja também, não. Paulo, o seguinte, essa eleição o Lula ganhou falando que ele era o cara da democracia, né? É a turma da democracia. E aí, falou que o Bolsonaro não é da turma da democracia. Engraçado que o Lula estuprou a democracia ao fazer o Mensalão e o Petrolão, né? Porque a democracia, ela sugere justamente os deputados analisarem os projetos e colocarem em pauta, né? E fazer uma discussão sobre os projetos. E o que o Lula fez foi comprar os deputados. Ou seja, ninguém mais discutia projeto ali. O pessoal votava porque recebia dinheiro em troca.
Não,
pode falar.
Até você incluiu mais uma coisa pra eu falar aqui. Ele estuprou a democracia com o Mensalão e agora com essa mordaça. Amordaçou a democracia nessa eleição, onde ele podia falar o que quisesse e o pessoal do outro candidato, do outro lado, não podia falar nada, que era censurado. Os caras tiraram vários caras. Os caras tiraram Hipócritas, que é um canal de comédia, cara. É piada contra o Bolsonaro o tempo inteiro, pau no Bolsonaro, beleza. O Hipócritas faz uma comédia com um negócio assim, deixando entendido, porra, sela os caras, mano. Agora, eu ia fazer uns comentários. Tá.
Exato.
O lance do hétero top, inclusive, ele, quando ele é cavaleiro, ele tá tentando diminuir a mulher. Ou seja, o cavaleirismo virou algo ruim. Aí é que tá. O babaca lá do esquerdomacho, ele pode fazer o que for que vão passar. O José de Abreu cospe na cara da mulher do restaurante, tá tranquilo. O cara vai e retuita um negócio que o cara falou que espancaria Tabata Amaral. Ninguém fala nada. Agora, tem críticas ali, fazem crítica ao nosso cavaleirismo. Eu fui criado pra tratando mulher bem, eu gosto de mulher, eu trato mulher com respeito, com carinho. Isso eu estou tentando diminuir a mulher. E aí, assim, agora eu vou citar outras coisas que o Estudante falou do Facebook, porque eu não quero mais entrar no Facebook, não aguento mais o Facebook. Eu tenho, mas não entro mais. Não dou nem pra ninguém, que é pra não ficar procurando. Por quê? Falando do iPhone, eu vi uma amiga que postou um vídeo mostrando o mal da produção capitalista em massa. E embaixo tem uma selfie dela com o iPhone. Você sabe que o iPhone, ele usa um material que é extraído na África através de trabalho escravo.
E na China também, né? Quando monta.
E aí vai pra China.
Foxconn.
Pra
ser montado. Inclusive tá tendo escravo. Tá tendo um monte de manifestação lá na Foxconn agora, dos trabalhadores lá que foram enclausurados na fábrica porque eles supostamente estavam com Covid. Né?
Pois é, aí deixa eu voltar agora pro Facebook. Antes eu esqueci de falar, voltando ao negócio de macho aí, uma ex-amiga, que agora não é mais minha amiga porque eu apoiei o golpe contra a Dilma, ela tava lá, ela fez uma postagem no Dia das Mulheres que dizia o seguinte, não aceite parabéns, mulheres, não aceitem parabéns dos homens no Dia das Mulheres, porque isso é uma maneira dos homens roubarem o nosso protagonismo. Brother, eu sou ator, eu fiz uma comédia musical. Eu não podia deixar ninguém aplaudir, então, porque os caras iam roubar o protagonismo do elenco, entendeu? Cara, é tão ridículo, é tão doentio. Doentio é quem cria, mas quem cria é maldoso. Quem segue isso é um imbecil que não consegue, meu Deus, sabe? Olhar aquilo e falar... Ele engole qualquer merda que jogam pra ele. Ele
mas
não,
tá
não
cheio,
pensa,
né? Tá cheio. Porra. O que mais tem no Brasil.
Pois é. Aí vem a outra amiga que a gente começou a criticar o socialista de iPhone. Aí ela postou um textão. Sim, você pode ter o seu iPhone e continuar se importando com as pessoas. Sim, você pode ter o iPhone e continuar pensando no bem. Falei, cara, mas ninguém tá criticando que você pode ter o iPhone, não pode ter iPhone, por isso você não pode ser, não. Tanto que o capitalista, geralmente, é o maior filantropo. Filantropos são todos capitalistas.
Seria mais legal... Seria mais legal ela comprar um Xiaomi de R$1.500, né? e utilizar os outros R$8.500 para dar comida para as pessoas, né? Ia ser mais interessante.
Eu falo isso para todo mundo. O celular que eu tenho foi depois que a minha mãe me ganhou um processo e me deu R$200.000. Eu falei, eu não pago mais de R$2.000 num celular. Para que eu vou pagar R$10.000 num iPhone? Eu me recuso a dar mais de R$2.000, eu não preciso disso. Então, se você... Todo mundo precisa de um celular. O socialista precisa de um celular. Compra o básico. Precisa de um celular com um smartphone? Cara, com R$800 você compra um smartphone aí que funciona. A minha tia
não,
tem um...
O papo não é celular, não, mas qual que é o problema? Eu cansei de ser assaltado, eu só comprava iPhone, né? Eu cansei de ser assaltado. Aí agora eu comprei esse Xiaomi vagabundo aqui, ó, esse celular aqui não dá pra, vai dar pra ver aí. É um Xiaomi vagabundo, dando dinheiro pra China, e as minhas informações também. Paguei R$1.200 nesse celular aqui, ninguém quer me roubar mais. Eu tô sofrendo preconceito dos bandidos, Studart. Eu tô sofrendo preconceito. Eles não querem mais me roubar. Eles olham eu com essa porcaria aqui na mão, eles atravessam a rua. Eu acho, eu vou processar bandido, eu vou começar a processar bandido por preconceito contra pobre. Vou processar.
Aqui, ó, o Dainés, eu adorei que você comentou isso, porque eu sou do Rio de Janeiro e vocês adoram dizer que o Rio de Janeiro as pessoas são assaltadas diariamente e tal, não sei o quê. Quando eu estava em São Paulo, foi quando ele foi assaltado a última vez, faz alguns meses, e ele me contou que ele estava parado, um cara chegou, estourou o vidro dele, baixou com uma vassoura, pegou e puxou o iPhone. Eu falei, meu irmão, ou vocês
aprenderam a viver
com a gente, entendeu? Porque vocês estão tão ruim quanto. Então, o Rio de Janeiro, hoje em dia, tem essa fama, mas eu digo que talvez, eu não vou dizer Paraná não, porque eu acho que o Paraná é uma exceção ainda, mas São Paulo, Rio de Janeiro, tá muito parecido, os grandes centros urbanos estão muito parecidos também, em menor ou maior grau, mas estão muito parecidos, entendeu?
O Nordeste é mais violento que o Rio, cara, as capitais do Nordeste.
É a gestão, e aí a gente entra no tema da gestão socialista. O Haddad ficou 4 anos aqui na prefeitura, o nosso novo ministro da Economia, do Brasil, ficou 4 anos aqui na prefeitura e ele fez todo o diabo de socialismo velado por aqui. Até hoje. Ninguém teve coragem de tirar. Dória não mudou isso aqui, Ricardo Nunes não mudou isso aqui. Entendeu? Cara,
deixa eu só dar meu último exemplo agora. Aí eu vi um texto no Facebook e dizia pra você ver como é que a galera é doutrinada e imbecil. O texto era o seguinte, e assim, se você tem algum conhecimento, você vê claramente que é um texto doutrinador, socialista, por causa dos jargões socialistas que tem no texto. Então o texto já começa com o jargão. A culpa da pornografia, da prostituição e da violência contra a mulher é da pornografia na internet, que é uma coisa que começou dos anos 90 pra cá. Então, ou seja, antes dos anos 90 não tinha violência contra a mulher e não tinha prostituição, sabe? É um absurdo. E aí o texto é cheio de jargão de patriarcado, o homem branco, o machismo, não sei o que lá. Aí embaixo, naquela época, que ainda se podia comentar depois do texto, que agora, inclusive, tem isso, que agora cortaram os comentários, que é pra não ouvir o que eles têm que ouvir. Tem gente que corta até comentário de YouTube. E aí os comentários estavam, nossa, eu não tinha visto por esse ângulo. Nossa, eu não tinha percebido, você abriu meus olhos. Nossa, que texto genial. Aí veio uma garota e falou, gente, vocês estão viajando, cara. Aí tem 300 pauladas na mulher, todo mundo desceu o cacete na mulher. Ou seja, você não tem o direito a se expressar contra eles. É absurdo. E era isso que eu tinha pra falar.
Qual que é a solução disso, Gabriel?
A solução disso é a gente pegar um porrete e bater em socialista. Mentira.
Gostei dessa solução.
Eu, inclusive, gostaria de fazer um fio com o que o Paulo falou de feminismo. E você vê que geralmente tá aquele discurso de porque o feminismo ele era bom na primeira geração. Você vê muita gente de direita falando esse tipo de coisa. Gostaria que vocês lessem esse livro aqui, Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Ela já aqui nesse livro já falava de revolução sexual. Dentro desse livro aqui, ela já falava de...
Mostra o livro de novo pra gente. Emoção,
Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft.
Legal. Fica aí pro ouvinte.
É considerado o documento fundador do feminismo.
Legal.
Lá, nesse livro aqui mesmo, ela já defende que a mulher... ela perca sua feminilidade para que ela seja masculinizada, não tendo contra quem queira fazer isso, é uma sociedade livre, faz o que quiser, mas como forma de protesto, digamos assim, e que percam suas amarras. E você já vê que esse tipo de coisa, da mulher perder sua feminilidade, ela já vem desde a gênese do feminismo e, inclusive, é de uma grande de uma hipocrisia. Porque as feministas lutam de acordo com elas mesmas, né? Elas se autocolocam uma coroa ali para ser chamadas defensoras das mulheres, para querer, no final, tirar o que torna uma mulher e deixar todo mundo no padrão, no igual, enfim, fazer. Inclusive, a Mary Wollstonecraft, mãe da Mary Shelley, que é a autora do livro Frankenstein. Inclusive, o livro Frankenstein é uma alegoria sobre o que a Mary Wollstonecraft pensava sobre a maternidade. Mas enfim, agora passando de feminismo, que meio que não tinha nada a ver, mas já foi bom falar. Falando sobre a questão do socialismo, qual que é a solução pra gente fazer isso? A gente tem que fazer o que o mesmo Gramsci falava. Não tomem quartéis, tomem universidades. A gente precisa fortalecer o movimento estudantil da direita. A gente precisa entrar nos locais, porque vocês sabem que a base disso tudo, onde o sistema todo se perpetua, é por meio do sistema da educação. Porque você tem professores, doutrinadores socialistas formando alunos, e esses alunos que mais tarde vão se tornar professores, doutrinadores socialistas, que formam mais alunos, e assim vai um ciclo vicioso, até que todo mundo tenha uma ideia maluca das ideias, e você vê que hoje quem é de direita ingressou por dois caminhos. Ou porque teve as suas ideias questionadas ali por um bando de imbecis, e aí começou a ter um senso crítico muito forte, ou é uma pessoa que veio ao movimento porque ouviu as ideias de quem tinha sido criticado e tendo esse senso crítico muito forte. Então, a minha solução, a solução que eu acho que é bem interessante pra gente, é a gente formar uma militância estudantil. Não digo militância no sentido da esquerda, não me levem a mal, não quero gente burra quebrando e queimando pneu nas universidades e impedindo que os alunos estudem. O que eu tô falando a gente precisa formar uma base de defesa contra esses argumentos e não deixar barato o que esses estudantes socialistas, esses professores doutrinadores fazem. Eu tô na universidade, eu sei como é que é, a gente às vezes tem que ficar quieto para não ser linchado, então a gente tem que formar uma base de defesa das nossas ideias para que a gente possa avançar, e aí sim, quando a gente acabar com toda essa questão estudantil, que a gente pode pensar em querer fazer mudanças mais culturais, digamos assim, reverter esse regressismo que foi posto
na sociedade. Tem que ser pela universidade, não tem jeito.
Claro, e você vê que temos dois que passaram por isso que o Gabriel falou.
Isso aí, Studart, foi um erro dos militares?
Não. Olha, o que eu ia dizer, cara, é que tem um grande problema que até hoje os professores que são contratados são os de esquerda. Por exemplo, eu nunca trabalho como professor, apesar de ser formado em história, eu sempre trabalhei com comunicação. E nunca tive o interesse também em dar aula. Justamente porque vem toda da questão pedagógica da própria escola, entendeu? Então eu saberia que eu ia sofrer represália. Então, antes que desse merda, eu preferia, ainda mais porque realmente o professor tá ganhando muito mal hoje em dia, gente. Isso é uma coisa que independe do seu espectro político. Acho que vocês vão concordar que o professor deveria ganhar melhor do que ganha.
Eu não acho. Eu não acho. O ouvinte que tá ouvindo a gente... Não, deixa eu dar minha opinião aqui sobre o professor. Eu sou professor, eu cobro hora-aula, tá? E eu dou só aula particular. Eu não dou aula pra salas de aula. E eu tô ganhando muito bem, obrigado. De boa. Vai lá, estudante. Não, trabalho normal. Não. Mas quando o professor é bom e ele tem uma demanda de mercado, ele não vai se ferrar, não. E ainda mais que eu não dou aula para sala de aula, não é nada fixo. Tem alunos por aí, diversos alunos, mas é particular. Então, assim, tem professor que ganha mal mesmo, e eu não acho que tem que aumentar a salário de professor. Tem vários estudos por aí dizendo que aumentar a salário de professor é péssimo, não dá resultado nenhum. Agora, tem que colocar os professores para trabalhar, porque eles ficaram durante a pandemia 3-4 anos parados aí, né? 3 anos, tem professor parado até hoje dando aula IAD. Então tem que colocar a galera para trabalhar e dar aula de verdade, não, né? Sem doutrinação.
Eu só tenho que discordar drasticamente do que você fala aí, cara. Porque, ó, na moral, quem ensinou o médico a ser médico? Um professor de medicina.
Médico.
Foi um professor de medicina, que também, óbvio, tem que ser médico. Então, mano, como é que você... Isso é uma história que Angela Merkel, os professores foram pedir aumento, os médicos foram reclamar do aumento que ela deu pros professores. E ela chegou e respondeu pros médicos. Vocês sabem que vocês dependem deles pra se formar. Todo mundo depende do professor pra tudo.
Ah,
e
se eu sou médico...
É a base de qualquer sociedade.
Se eu sou médico nessa hora...
O salário do médico é um, cara, do... Cara, eu digo que... Desculpa, essa é a minha opinião, cara.
Se eu sou médico nessa hora, médico, não atendo mais professor.
Não, se eu fosse o médico, eu falaria, você tá vivo aqui porque um obstetra fez seu parto, tanto você quanto todos os professores.
É, mas brincadeiras à parte, essa história de aumento de salário aí, não, eu não concordo.
Aí a pessoa fala, mas quem ensinou o obstetra foi o professor. Aí fica aquele, o que que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, tá ligado?
Mas assim, o Studas, o professor meio que a gente tá falando é o teacher. O professor de faculdade é o professor. É diferente.
Não, porque tem também, então, gente, vocês têm que ver que tem o professor que eu tô falando que não tem que ganhar mais, é o público, tá? É o da iniciativa pública. Da iniciativa privada, aí cada um ganha o que tem que ganhar. Cada um vai de acordo com a instituição de ensino que escolhe dar aula. Se eu for dar aula para cursinho hoje, eu vou ganhar uma grana. E dar aula para cursinho, você tem muita demanda, muitas salas de aula. Se eu escolher dar aula para uma escola de ensino médio, talvez, depende da escola, não vou ganhar tanto dinheiro. Então vai da instituição que você trabalha, vai da empresa. É o mercado, entendeu? Agora, quando você tá falando da iniciativa pública, aí é o governo ensinando pessoas. Aí o Gabriel deve concordar comigo. O governo ensinando pessoas que votam no governo, né?
A educação moderna, inclusive, é bom pontuar isso, que a gente tem hoje, ela é baseada no modelo prussiano, né? Que foi criado para ter exército. Foi criado para colocar as pessoas para lutar. Foi criado para ser uma máquina de guerra. Então, você entenda uma... para todo mundo que está ouvindo, se vocês querem aprender, estudar mesmo e não ser vítima de professor doutrinador, estudem por conta própria. Existe muito conteúdo por aí na internet e não tem desculpa para falar, porque livro é muito complicado, eu não sei ler. Tem listas de leitura que são livros fáceis. Vocês têm, se não gosta de livro, tem muito conteúdo bom, audiovisual na internet, então se informe.
Videoaulas.
Porque ninguém vai se informar por vocês.
Videoaulas, Gabriel. Tem professores que nem eu, que são particulares. Você contrata um professor à parte para te ensinar uma matéria à parte. Você pode contratar 10 professores de 10 matérias diferentes, entendeu? E pode ser autodidata nas coisas. Vai do assunto que você quer. E você, com o assunto descentralizado, com o assunto descentralizado, Paulo, você consegue também ter uma gama gigantesca de professores particulares, que é o famoso homeschooling, né? No mercado.
Mas você
pode
sabe qual
falar
o problema
aí.
Hoje? É que você vai procurar sozinho na internet e cai nisso que eu falei. Se você não conhece todos esses jargões socialistas, você vai achar, eu já achei, botei Revolução Russa no Google e achei a Revolução Heróica que salvou o povo russo da opressão, levando a liberdade do socialismo. O cara pega e lê aquilo sem ter ideia de nada, aquilo vai ficar na cabeça dele. E ele vai ficar acreditando naquela besteira, entendeu? Isso que tá o perigo de estudar sozinho hoje. Você precisa ter uma orientação de alguém. É que os pais hoje que estudaram o que foi realmente a Revolução Russa, estão largando os filhos aí falando, eu pago a escola pra ele aprender.
Não, mas aí... aí o pai tem que dar bons conteúdos também. O pai, ele tem que estar inteirado no aprendizado, entendeu? A maioria dos pais e mães, eu acho que do Brasil, não sei se estou falando besteira, essa é uma estatística que eu tirei do cu, tá, ouvinte? Ela não é uma estatística real. Mas pela minha percepção de sociedade, a maioria dos pais e mães do Brasil são conservadores, né? Nem todos muito tradicionalistas, confesso, mas muitos conservadores. Então, assim, não precisa também deixar o seu filho só assistir Brasil Paralelo, ou só assistir coisas que tenham conteúdo mais à direita. Mas, assim, é importante que tenha contato com diversas disciplinas, diversas matérias, e até mesmo com as mais nocivas, com Marx, né? com objetos da esquerda, e que os pais tenham um conhecimento básico para dar esse direcionamento de como buscar outro tipo de informação, ou qual informação seria também legal o jovem ler pra falar, pô, o que, que vê que faz mais sentido pra você fazer esse tipo de experimento? É que os pais, Gabriel e Studart, eles hoje eles não entram muito na vida acadêmica dos filhos, né?
Concordo, eu acho que hoje em dia o pai, ele fica muito... Como hoje a pessoa tá tendo que trabalhar muito pra ter uma vida, cara, ela acaba confiando muito na escola. E acontece que isso também é uma questão de criação, né? Quanto mais eu, por exemplo, quando eu tiver meu filho, eu com certeza vou ser uma pessoa que eu vou desde pequeno incentivar ele a ter os valores que eu quero. E eu vou acompanhar a escola para escolher uma escola, primeiro que siga os mesmos valores que eu e acompanhar para ver como ela está executando aquilo. O problema é que hoje em dia muito pai joga a criança na escola e vai, entendeu? É muito complicado hoje em dia.
O pai esquerdista faz isso, ele faz a cabeça do filho, ele coloca o filho lá no Pedro II, onde o filho vai usar saia e maquiagem, vai usar droga dentro do colégio, vai pra rua protestar pra defender o Lula, e vai ganhar 10 da professora, e é isso.
Esse colégio Pedro II é um absurdo, né? Que a gente vê cada coisa, eu ouvi dizer que tinha surubão no ensino médio. Um negócio
não
assim.
Não na minha época, eu fiz muito antes.
Imagina. É,
foi aqui no Pedro II do Rio de Janeiro, né? Em Realengo. Não, né? Parece que... Eu acho que foi a unidade Realengo, não tenho certeza. Mas eu sei que parece que os monitores pegaram lá uma orgia em grupo, né? Acho que eram 7 ou 8. Idades entre 12 e 16, 17. Então... É bem pesado, né, cara?
Mas já era putaria na minha época. Putaria e maconha doidado desde a minha época. E olha que eu fui expulso com 12 anos.
Você estudou nesse colégio aí?
Você
conseguiu ser expulso desse colégio do diabo.
Sim, porque aí comigo eles implicavam. Porque o meu pai era capitalista, eu era burguesinho. E eu não sei o que lá. Eu fiquei rebelde, comecei a ficar agressivo.
O que você fez, hein, Paulo?
Eu fui com canivete automático pra pegar um moleque maior que eu.
Nossa senhora, que absurdo.
Nessas escolas, elas têm aquela coisa construtiva que, olha, se a pessoa... Ó, agressão jamais, entendeu? Tipo, então, bem conheço esse tipo de escola, cara. Então, eu já sei como eles vão lidar. Coisas muito piores, como orgia, às vezes o aluno não é expulso. Mas você... Não tô dizendo o teu caso, você extrapolou mesmo. Mas você bater em alguém, por exemplo, entendeu? Você é expulso.
Não, porque eu apanhava dos garotos de comunidade e todo mundo fazia vista grossa. Quem ia de castigo era eu depois. 3 garotos me davam porrada, ameaçavam pegar minha mãe quando ela fosse me buscar. E o errado era eu. Era o burguês que tava lá incomodando, ocupando o lugar de uma criança que precisava e tal. Sempre foi assim.
Terrível, hein, Paulo? Terrível.
É muito bom.
Era nojento aquele colégio, cara.
Se eu puder trazer um adendo rapidinho aqui...
Sim, claro.
Opa,
que isto, inclusive, é um ponto central da filosofia socialista, né? Pra quem não sabe, Marx e enfim, tanto Marx quanto os fascistas, eles evoluíram da mesma fonte, beberam do mesmo cara que se chamava Hegel. E esse cara, ele tinha umas ideias um pouco, não, digamos, não muito legais, né? A ideia de que a história, ela é inevitável e que vão acontecer grandes homens, vão levar a história adiante e que não adianta ninguém querer parar eles porque ela vai ser inevitável. Isso aí levou um conceito do socialista de que uma revolução socialista era inevitável, ela ia acontecer, era tudo uma questão de tempo. E isso faz com que o socialista, ele pense, e é diabólico até esse pensamento, que tudo é lícito, tudo é ok se eu fizer em nome da revolução. Se eu estiver avançando a revolução, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso agredir quem eu quiser. Se eu estiver avançando, se eu estiver fazendo isso com o intuito de acabar com a opressão dos povos, eu posso fazer regime de exceção, eu posso fazer ditadura, eu posso matar milhões de fome, inclusive na Ucrânia, que é o chamado Holodomor. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou levando liberdade aos povos. Naquela ideia, liberdade positiva do Isaiah Berlin, inclusive, ele fala que é aquela liberdade, serei livre quando? Não serei livre, não sou livre porque... Não não tenho coerção, mas sim sou livre, serei livre quando não houver mais amarras. E esse tipo de coisa é como o socialista pensa, e é por isso que eles usam esses métodos nojentos para querer calar a oposição, esses métodos nojentos para querer implantar ditadura, aliás, ditadura em plena democracia, né, como a gente vê hoje. Mas é isso. O socialista, ele pensa, o mindset dele é: eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que for necessário, eu posso matar, eu posso roubar, desde que isso seja em favor da revolução. Que foi aquele pensamento que a Márcia Tiburi falou agora, que vai fazer muito mais sentido de: ah, eu vejo uma lógica no assalto.
E, Gabriel, como é que você acha que as coisas vão se dar com o Lula no poder? Você acha que vai mudar essa situação? Os caras vão fazer coisa mais velada? Ou vão tentar jogar na nossa cara mesmo e dane-se? O que você acha?
O Brasil, ele é o maior país da América Latina. E nós temos uma... nós somos um player no campo geopolítico, né? Não tem como falar que não. O que me dá medo é voltar ao financiamento a ditaduras. Embora aqui no Brasil não pode fazer nenhuma ditadura de forma explícita. Inclusive, eles nem precisam fazer uma ditadura de forma explícita, porque eles têm o Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele, na verdade, é um Supremo Tribunal censor, né? Ele trabalha dessa forma. Então, você tem o que vai ter no Brasil, o que já está tendo, aliás, no Brasil, desde que o Xandão decretou que ele tinha poder de polícia, é que vai existir censura, vai existir repressão, vai existir todo esse tipo de coisa, porém vai ser velado. As organizações internacionais, elas vão olhar para cá e vão fazer vista grossa, porque o que a gente vê como a censura, como ditadura no modelo clássico, né, que é a ditadura do cara com uma estrelinha vermelha, com um chapéuzinho, vestido com uma roupa de soldado, com um monte de medalhas, falando: nós, porque o povo isso e o povo aquilo, com um monte de exército armado, fazendo desfile, com míssil. Isso não existe mais e nunca mais vai existir. Esse modelo de ditadura está morto. Desde que a União Soviética caiu, né? Existem alguns países no mundo que ainda seguem esse modelo, mas no geral não é essa forma que os socialistas vão implantar o socialismo. A forma que eles vão implantar o socialismo é reformista. É por meio de reformas graduais, como estão fazendo aqui no Brasil. Eles dão uma aparência revolucionária, mas na verdade são extremamente reformistas. Vai chegar o pessoal, inclusive, principalmente o pessoal do PT, que além de ser socialista, ele ainda tem uma visão hegemônica, só pode existir dentro da esquerda quem for submisso ao PT. Então o PT, tendo essa visão, ele vai adotar a mesma visão à sociedade. Só pode ter opinião aquele que for submisso ao PT, só pode se expressar aquele que for submisso ao PT. Nós já vivemos no meio de uma ditadura e a gente não... muita gente ainda não caiu na real, muita gente fica chamando isso de negacionismo e tal, e tal, e tal, e tal. Porque, vou dar um exemplo, o povo indo pra rua protestar é um ato antidemocrático. Então o povo exercer o seu direito constitucional de protestar é um ato antidemocrático. Não preciso falar mais nada, a gente sempre foi aí.
Não, exato, e é o que eu falo. Eu não sou a favor da turma parar estrada, esse tipo de coisa, né, interditar, porque tem o direito de ir e vir das pessoas, é errado. Agora, fazer manifestação pacífica, mesmo que em porta de quartel, qual o problema, né? Essas pessoas todas pagam impostos. Inclusive, o meu apoio a essas pessoas que estão na porta dos quartéis aí, porque são pessoas que pagam imposto e estão inconformadas com o Lula assumir uma presidência aí com os mandos e desmandos do STF. O Studart concorda com o STF, viu? O Studart é meio socialista.
Olha aqui, pelo amor de Deus, eu não sou a favor do STF, não.
Gosta de censura.
Eu só não sou a favor, quer dizer, eu não sou a favor, não. A pessoa tem o direito de fazer aquilo, mas desculpa, eu acho idiota a pessoa que tá na frente de quartéis hoje pedindo pros militares fazerem alguma coisa.
Não são idiotas, não.
Calma aí, dá licença, cara. Você me perguntou, agora eu vou falar também.
Não são idiotas, não chama os patriotas inconformados de idiotas, Studart. Eles estão lutando pela sua liberdade.
Não, cara, é idiotice, porque não...
Olha essa galera que assiste o GaroaCast.
Não, cara, não é isso, cara. Não é isso, sinceramente. Eu vi hoje tweets de pessoas: já tô há 30 dias cagando no banheiro químico, perdi minha esposa, perdi meu emprego, tô devendo 2 mil pro meu primo. O cara tá lá. Pelo amor de Deus, gente. Caralho, não vai... O exército não vai fazer intervenção. A gente... É mais fácil você aceitar e fazer uma boa oposição, uma oposição contundente, uma oposição pessoa que vai fazer a diferença, que vai barrar projeto, que vai levar pra frente a CPI da Lava Toga, entendeu? E é 4 anos com o Lula tendo teto de vidro, mano. Em vez disso, vocês estão pagando, às vezes, pela palavra que eu uso isso, idiotas na frente do quartel, achando que o exército vai intervir. O exército não vai intervir, porque se a gente vive num modelo capitalista, a gente sabe que isso vai ser muito mal visto pela comunidade internacional. Vai fuder a nossa inflação, vai fuder a nossa economia. As empresas vão querer sair. Ninguém hoje em dia não sofre sanção quando tem um golpe. Então o exército não vai fazer nada. Tem uma chance de trabalhar como uma oposição para ganhar daqui a 4 anos.
Ninguém quer golpe. Ninguém quer golpe. Os patriotas estão manifestando só. É pela liberdade. Não, mas aí eles estão pedindo outra coisa. O negócio é liberdade. É o STF não vir encher o nosso saco. A gente não quer falar mal do Xandão no Twitter e a gente não quer ser preso. É isso que eles estão protestando. Eles estão protestando porque um bandido está assumindo a presidência da República do nosso país. E eles não sabem o que fazer.
É, desculpa, pode continuar.
Não, pode, manda bala.
É, inclusive, eu queria pontuar aqui que os abusos do STF não estão acontecendo só com quem é da direita. O PCO, que é um partido de extrema esquerda, também teve suas contas bloqueadas em tudo quanto é mídia social porque falou que Alexandre de Moraes era skinhead de toga. Então, não é... É não, gente, pelo amor de Deus, não tem como discordar do PCO, vamos combinar. Mas outra coisa que eu queria falar, e inclusive isso aí, essa fala é do professor Denis Xavier, que assim, muito boa. É, Studart, ninguém deixa de ser idiota por força de lei, entende? Ninguém vai deixar, eu entendo, eu também não concordo com intervenção militar e isso não vai acontecer, eu sei. Mas assim, o povo querer protestar, o povo querer pedir uma coisa, eu também considero um pouco, é um devaneio. Tá? Mas a pessoa querer protestar pedindo intervenção militar na frente dos quartéis, embora tenha muita gente que discorde, embora tenha muita gente que acha que isso é idiota, criminalizar essa opinião, eu sei que não é isso que tu falou, tá? Mas só dando um contraponto, tá? Mas querer criminalizar a opinião das pessoas só vai fazer com que essas pessoas tenham mais certeza de que sua opinião está certa. E aquela coisa, muita gente, a direita é demonizada e inclusive eu fui demonizado quando falei que não tinha que criminalizar a homofobia. Não tinha que criminalizar a homofobia porque ninguém deixa de ser homofóbico porque existe uma lei que diz que ele não pode ser homofóbico. Ele simplesmente vai internalizar aquela opinião dele e ele não vai soltar, ele vai se sentir um excluído da sociedade que vai ter digamos assim, uma justificativa dentro da cabeça dele pra pensar o que ele quer pensar. Então você, inclusive a liberdade de expressão, ela é uma arma muito positiva pra quem não quer se associar com pessoas ruins, porque a liberdade de expressão, ela serve pra quê? Ela fala, ela deixa, quando você deixa todo mundo falar, quando você deixa a pessoa que é racista falar, quando você deixa a pessoa que é homofóbica falar, você já vai saber quem são os indivíduos ruins que habitam o meio aqui, que habitam a sociedade, pra saber que você não vai querer fazer parte do círculo de amigos daquela pessoa. É muito bom a liberdade de expressão, porque ela é um mecanismo de defesa pra mim, pra que eu não seja obrigado a conviver com gente escrota. Me desculpa o palavreado aqui, mas é pra isso que serve a liberdade de expressão. É pra eu saber quem que são as pessoas ruins da sociedade, quem que são as pessoas execráveis, e eu me afastar delas, eu não deixar meus filhos conviver com elas, embora não tenha filhos, sou jovem demais pra isso, mas enfim, não deixar meu filho brincar com o filho deles, não convidar pra ir na minha casa, não falar se for uma pessoa que trabalha no mesmo lugar onde eu trabalho, é pra isso, é um mecanismo de defesa pra mim, a liberdade de expressão. Só isso que eu queria falar.
Amigo de nazista, né? Eu não quero ser amigo de nazista, eu não quero ser amigo de... Não, de socialista eu já sou, na verdade, uma galera. Mas não queria, não. Vocês têm que mudar a opinião de vocês, hein? Turma. Mas o que o Gabriel falou tá certíssimo, certíssimo. O Studart é socialista, sim, e com tendências fascistas, ainda acho. Com tendências fascistas, Studart. Você quer se defender? Ou deixa pra se defender nos comentários finais? Nem tem mais defesa, né? Sua situação já tá muito feia nesse podcast, viu, Studart?
Nas minhas conclusões finais eu respondo.
A sua situação já tá muito feia aqui nesse podcast, viu, Studart? Muito feia. Aí chega um rapaz bacana, ó, elegante. Olha a elegância do Gabriel. Ó, tem uma bandeira de Gladstone atrás dele, do lado da bandeira do Brasil, maravilhoso. Ó, a gente vai substituir o Studart aqui nesse programa.
Coitado, gente.
Não, socialista. Socialista, já cansei de socialismo. Mas brincadeiras à parte, pro nosso ouvinte que ouviu até aqui, excelente a discussão de hoje, adorei o programa. Pro nosso ouvinte que ouviu até aqui, quem ainda não está inscrito nas plataformas de podcast da internet, nós estamos em todas, simplesmente todas. O ouvinte que tiver aí, qualquer aplicativo instalado no celular de música, entra aí e pesquisa GaroaCast na seção de podcast, você vai achar o GaroaCast distribuído. Isso em áudio, tá, gente? Mas quem quiser ver as nossas caras aqui, quem quiser ver o cenário maravilhoso do Gabriel, e quem quiser ver o Studart esquerdando aí ao vivo e a cores... Tirei você pra Cristo hoje, Studart. Adivinhou? Li o seu pensamento agora. Quem quiser ver tudo isso... O Studart lacrando no programa de hoje aqui. Quem quiser ver todas essas imagens, pode entrar no YouTube do Instituto de Mídias Avançadas, youtube.com/@mídiasavançadas, ou no Rumble do próprio GaroaCast. Por que que a gente tá no Rumble também? Porque a gente não sabe se essa censura, Gabriel, ela vai chegar no YouTube. A gente acha que vai uma hora, né? Já tá chegando, na verdade. E aí a gente tá usando o Rumble como uma plataforma secundária. Você conhece o Rumble?
Inclusive, recomendo a todo mundo que não baixou ainda, já façam sua bibliotecazinha de livros que podem ser... Gente, eu sei que eu tô exagerando, mas pode ser que eu não esteja exagerando. Já vão baixando, eu já tenho minha biblioteca baixada ali, a obra completa, de um monte de autores ali, inclusive posso passar para quem quiser, mas já vão baixando livros, que livro não é um negócio muito, muito grande em megabytes, já vão baixando os livros de vocês que vocês acham que podem ser proibidos, aqueles livros que falam de liberdade, e joguem ele dentro de uma pastinha física, se vocês tiverem armazenamento sobrando, ou no celular ou no computador de vocês, porque hoje você pode baixar, amanhã a gente pode discutir se isso vai ser possível.
Exatamente, muito boa dica. Bom, quem quiser ajudar esse programa que traz esse nível de informação para você, entra aí em www.mídiasavançadas.com.br e clica lá no nosso Apoia-se. O que o Gabriel falou é muito legal, a gente vai ter uma biblioteca digital também com todos esses livros, Gabriel, e eu prometo que eu vou fazer um backup dela também num pendrive fora do computador, que aí se o governo apagar, a gente sobe de outro lugar. Entendeu? Não tem problema. A gente sempre vai ter essas informações. Aí depois você me passa, viu, Gabriel, essa biblioteca que você tem. Pra gente incrementar lá e ter mais conteúdo ainda. Mas...
Tem que ter o professor Olavo de Carvalho.
Tem que ter. Eu quero o livro físico dele, viu, Paulo? Eu tô procurando os livros porque eu gosto de ler físico, mas é bom ter sempre a versão digital. E encaminhando ao fim... Gabriel, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais.
Minhas considerações finais, elas são as seguintes. Bom, a gente está vivendo num estado semi-ditatorial, se não abertamente ditatorial, e nós temos diversas ameaças às nossas liberdades se formando em vários grupos diferentes, porque o governo Lula não vai ser um governo coeso, né? A gente sabe que agora que eles conseguiram entrar, o PT já vai arranjar briga com o PSOL, que vai arranjar com o PCdoB e com o PV, porque a esquerda, ela é assim, quando ela é hegemônica, ela vai arranjar confusão de um canto pro outro, mas enfim, nós estamos no momento de se unir, nós estamos num momento onde a união é essencial. Se você é contra a esquerda, se você é a favor das liberdades, não interessa o manto que você coloca em cima de você, se você quer se chamar de conservador, de liberal, de libertário, não interessa, nós estamos num momento onde as nossas divergências, que são 20, 30%, não interessam para quem tá do outro lado. Quem tá do outro lado vai olhar pra gente, vai falar, é um bando de fascista ultra neoliberal, precisa proibir a opinião deles. Então, se você é um liberal que tem nojinho de conservador, pare. A gente precisa se unir. A gente não pode ter nojinho de quem concorda em 70, 60% com a gente, enquanto o pessoal de esquerda está fazendo algazarra. Inclusive, eu vou colocar uma crítica muito forte ao Movimento Brasil Livre, que de livre não tem nada, né? Que ficou fazendo campanha desonesta pelo voto nulo por mais de um ano para chegar exatamente com uma fração mínima de votos que fez o Lula ganhar. pra eles ficarem depois culpando quem fez a coisa certa, quem tirou de lado as divergências e viu no geral quem que ia ser melhor pro país. E foram lá e criticaram essas pessoas, bateram em cima dessas pessoas, chamaram de animal, chamaram de gato, e agora todos nós estamos sofrendo as consequências. Vocês saibam que por causa do impeachment da Dilma, vocês vão ser os primeiros no radar. E eu não vou ficar feliz por causa disso, eu vou ficar triste, porque eu acho que, embora vocês hoje tenham posicionamentos muito idiotas, eu acho que é direito de vocês ter esses posicionamentos idiotas. Então, vamos, meu recado final é, vamos todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, fala em outras palavras aqui, esquerdando um pouco, ninguém solta a mão de ninguém, porque nós vamos ter 4 anos de tempos difíceis. E a eleição de 2024 começou na segunda-feira depois da contagem dos votos. Então, espero ver todo mundo aí trabalhando por um guerreiro da liberdade aí em 2024 e em 2026 também, que a gente vai ter muito trabalho pela frente. É isso.
Maravilhoso.
Agradeço a todas as pessoas que acompanharam aí minha fala hoje. E é isso.
Sensacional. Muito obrigado pela sua participação. Paulo, suas considerações finais.
Cara, eu fiquei tão assim com o que o Gabriel falou, achei muito bom mesmo.
Maravilhoso.
E realmente, cara, temos um futuro tenebroso aí nesses 4 anos.
Você tá ficando bom de trazer convidado pra esse programa, hein, Paulo?
Sim, cara, né? Eu escolho bem.
Tá ficando bom.
Mas é que a gente tá ficando bem relacionado, né, cara? Né? A gente
só
tá
vou perdoar o Studart. Eu só vou perdoar o Studart, porque ele que trouxe você.
Tá certo. Então, o que o Gabriel falou é muito bom sobre a questão de que agora, nesse momento, não tem que ter mais divisão entre conservadores, liberais, libertários. E é por isso que você, tanto conservador quanto liberal, quanto libertário, deveria vir conhecer a Direita em Movimento, que é onde todos nós vamos botar a nossa diferença de lado e lutar para salvar o nosso país. Fazer uma boa oposição, unida, discutirmos as diferenças e pegar uma denominação comum, um denominador comum que esteja para o bem do nosso país. Sem diferença, sem nada. Vamos lutar. Convém conhecer a Direita em Movimento.
Maravilhoso. Direita em Movimento, mais um projeto aí do Instituto de Mídias Avançadas. Muito bom, Paulo. Muito obrigado pela sua participação. E Lucas Studart.
Se quem quiser conhecer o Direito em Movimento, desculpa, procura Paulo Leonardo Oficial no Instagram e fala comigo, que eu coloco nos grupos.
Isso, é só chamar o Paulo pelo arroba do Instagram que ele passou aí e conversem com ele, que ele coloca vocês nos grupos. E agora, Lucas Studart, suas considerações finais.
Bem, eu acho que hoje em dia a gente não poderia nem mais chamar aquilo de socialismo, acho que a gente usa porque a gente não criou um termo novo, porque não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com o que é pregado, não tem nada a ver com a ideologia do século XX, né? Então acho que para começar aí a grande hipocrisia está aí, né? O grande teatro. Mas eu acho que a gente tem aí 4 anos que a gente pode, vão ser difíceis, como o Gabriel falou, ninguém nega que vão. A gente sabe que o Centrão é foda, o Lula sabe lidar com o Centrão, vai encher os caras de dinheiro, entendeu? Vai conseguir aprovar alguma coisa. Então, mas a gente também elegeu um Senado muito combativo, a gente elegeu uma Câmara muito forte, que na realidade eu acho que muita gente ali vai ter problema em ter o Lula como presidente. Então a gente tem que trabalhar isso, em fazer a melhor oposição possível, barrar o máximo de projetos possível, acabar com a governabilidade dele, se possível, né? E para daqui a 4 anos, se ele não fizer uma merda, morrer antes, entendeu? Morrer de causas naturais, tá, gente? Não tô dizendo que ninguém vai matar ele, não. Mas se ele morrer de alguma doença, etc., entendeu? E a gente... é foda, gente, porque quando eu fico pensando no tema que a gente falou hoje, nas 2 horas que a gente ficou, na 1 hora que a gente ficou aqui, eu falo, como é que é possível que ainda tenha pessoas que acreditem nisso, né? Eu me sinto até, eu rio no meio da palavra, porque eu falo, cara, tem gente que realmente acredita que aquilo é o melhor pro país. Então realmente é bizarro, mas eu acho que tomara que a nossa conversa tenha elucidado, melhorado a capacidade de entendimento das pessoas e que a gente consiga furar a bolha, né? E que pessoas que pensem desse jeito sejam iluminadas um dia. E pra falar daí, né? Você falou que no programa eu sou socialista, pelo amor de Deus, eu vou ser o primeiro monarquista que tem Dom Pedro atrás de si, tá ligado? Que é socialista, porque é meio incompatível essas duas ideologias.
O socialista é monarquista.
Eu conheço um demente que se acha, mas enfim.
Você é a favor da ditadura do Stalin, que é o pior, do Lenin. Mas muito bom. Eu queria chamar a atenção aqui para a consideração final do Gabriel Russo, que foi maravilhosa, sobre o que o MBL fez nessas eleições, né? E eu concordo plenamente, cara. Eu acho que é momento de união, e a gente, como agente político sério aqui na sociedade, a gente tem que olhar os dois lados do que está acontecendo aqui, é Lula e Bolsonaro. Então vamos olhar os dois lados aqui e vamos informar as pessoas para ir para o menos pior. Porque é isso, né, no final das contas, a política. É quem vai roubar menos o meu dinheiro, quem vai tirar menos os meus direitos, e os direitos que eu digo em termos de liberdade econômica, em termos de liberdade de fala, de expressão, enfim. E eles enfiaram a cabeça na terra para sair depois da eleição falando, ah, a gente é limpinho. Então eu queria ressaltar isso. O ouvinte que, ó, preste atenção, volta aqui esse podcast e ouve o que o Gabriel Russo falou nas considerações finais dele, que é importantíssimo sobre o MBL. Mas as minhas considerações finais, elas vão para o movimento libertário. O movimento libertário hoje no Brasil é uma calamidade. É uma calamidade. É um brigando com o outro. É todo mundo. Você vai conversar com uns, fala, ah, mas você fala com ele, então não vou mais falar com você. Fala, como assim? Tipo, eu sou ter uma terceira pessoa no meio disso tudo, eu não tô no meio da briga, mas não adianta, é um brigado com o outro, um fala que o outro é não sei o que, não sei o que lá, não tem união nenhuma o movimento libertário, e isso tá se refletindo agora em outros movimentos liberais, conservadores e tal, então assim, tem que ter essa união, tem que ter, porque a gente tem que ir em contrário ao Lula, né, a união de todos os movimentos, tudo que se considera a direita do diagrama de Nolan, menos o MBL, tem que se unir para fazer acontecer esse tipo de coisa, né? Então, ir para Brasília, não vamos deixar o Lula em paz, manifestar, não vamos deixar o Lula aprovar essa PEC criminosa que ele quer aprovar agora, fazer uma proposição mesmo, porque o Exército não vai salvar a gente. O Exército, pro ouvinte que tá ouvindo a gente, o Exército no ano que vem, o Lula vai passar ali um aumento pros oficiais da reserva, vai ficar todo mundo em casa bonitinho, vão soltar uma nota, ainda vão soltar uma nota do Clube Militar para vocês aí. Vai ter uma nota ali no site deles.
Só fazendo uma nota
de repúdio. Notas de repúdio, Paulo.
Só fazendo uma ressalva, nós vamos pra rua, vamos impedir o Lula de governar, mas vamos apoiar os nossos parlamentares que nós elegemos para que eles também compliquem bastante a vida desse governo aí que tá vindo. Impeçam que eles façam as barbaridades que eles querem fazer. Porque se eles não tiverem apoio, é muito fácil eles passarem pro lado de lá. Ou eles simplesmente jogarem a toalha. A gente tem que estar ali por trás deles. Isso é muito importante.
Exatamente. Exatamente. E eu termino esse programa com aquela musiquinha, né? Clube Militar, notas de repúdio, eternamente.
Eu não conheço a musiquinha.
Depois eu vou tocar ela de verdade aí para vocês ouvirem. Mas é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou o programa até aqui, para os ouvintes que ouviram a gente até aqui. Muito obrigado para vocês que participaram conosco hoje. E tchau, tchau.